Olá, tudo bem com você? Aqui é a Helene Maria e esse é o episódio 370 do podcast Coaching Diário. E hoje a gente vai continuar aqui com a entrevista com a Simone Costa, falando um pouco sobre crenças e valores, né? Bom dia, Simone, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito esse convite. E, assim, a maioria das pessoas não está presente para o fato de que os seus comportamentos estão ligados diretamente aos seus sentimentos, né? Que estão ligados aos seus pensamentos, que se originam principalmente nas crenças e valores. E essas pessoas acreditam que não podem mudar de comportamento. Mas nós sabemos que isso é possível, principalmente quando a pessoa passa por um processo de autodescoberta. Como especialista em crenças sabotadoras, quais os tipos de crenças que impedem uma pessoa de começar a cuidar do seu dinheiro? E como é que essa pessoa pode identificar isso?
Olá, Elaine, que bom estar aqui novamente para a gente conversar um pouquinho sobre essas crenças sabotadoras sobre dinheiro. Bom, e tem essa questão dos comportamentos, né? Que a gente tem os comportamentos que a gente repete, às vezes não entende bem de onde é que vem. Porque tem uma parte da gente que quer fazer diferente, que quer realmente ter uma vida financeira próspera, que quer se organizar. A gente vai lá, tenta fazer as coisas e parece que é uma parte da gente que não quer fazer isso. Só que isso vem num plano inconsciente, que muitas vezes a gente não percebe, né? Porque parte do nosso cérebro tem um cérebro que tem a parte consciente, que é ali em torno de 5%, e tem ali o nosso inconsciente, que é muito daquilo que a gente não vê, que a gente não sabe sobre nós mesmos, né? Isso parece bem estranho, que fala assim, não, como é que eu não me conheço? Como é que eu não sabia disso sobre mim mesmo, né? Mas quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, a gente percebe muitas partes da gente que a gente não conhecia, que a gente desconhecia. Então, quando a gente trabalha essa questão da nossa consciência, de levar a nossa consciência a ampliar esse conhecimento sobre nós mesmos. E nesse ponto, tem muita coisa sobre nossa relação com o dinheiro. Então, tem também um outro olhar, né, sobre também essa repetição de padrão, né, que é muito estudado nas constelações familiares, pelo Bert Hellinger, que foi o pai que entendeu esse assunto, né, das constelações e dessa repetição de padrão. Que muitas do nosso padrão com relação a muitas questões, relacionamentos, dinheiro, vem dos nossos ancestrais, né? Que são os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, né? Seja pela nossa convivência, né? Lá em nossa infância, principalmente, quando a gente ouve muitas frases, com coisas que a gente vê. Né, com relação à escassez, com relação à abundância, sobre a relação com o dinheiro dos nossos pais, isso reflete muito na gente. E também tem a questão que isso fica meio que registrado nas nossas células, né? Isso parece meio esquisito, né? Mas a constelação familiar e até a própria física quântica também fala sobre isso, tem comprovações sobre essa questão, de que a gente repete padrões familiares, né? Então, muitas vezes a gente quer fazer diferente, né? E eu percebi isso muito na minha filha. Quando eu tive minha filha, eu percebi que muitas coisas que eu não gostava da minha mãe, comportamentos que eu não gostava da minha mãe, eu sempre dizia que eu seria mãe totalmente diferente. Eu me vi repetindo com minha filha, não no mesmo grau, porque eu já tinha um nível de consciência diferente, mas muitas das coisas eu falava assim, mas eu quero fazer diferente, eu não conseguia fazer diferente. Isso era muito louco, eu fiquei, meu Deus, como é que eu não consigo fazer diferente? E eu não quero esse padrão, eu não quero esse comportamento, eu não quero ser nesse ponto igual à minha mãe. Ela tem muitas qualidades, é uma mãe muito amorosa, muito carinhosa, mas tinha muitas coisas que eu não queria repetir, que eu queria fazer diferente, né? Então, quando eu busquei, né, esse trabalho de constelação, esses trabalhos energéticos, o Theta Healing, o EFT, fez essa mudança de padrão, né? E hoje eu consigo fazer diferente. Hoje eu me permito fazer diferente, né? Então, voltando ao que você perguntou, né, com relação à questão das principais crenças, né, sobre dinheiro, a gente tem três grandes crenças, né, que abaixo delas derivam várias mini crenças, podemos dizer assim, né? Então a gente tem um acervo gigantesco de crenças que a gente vai descobrindo e que na verdade estão registradas em todos nós, né? Então são três grandes crenças, né? A escassez, né? O dinheiro sujo e o sofrimento. O que é a escassez? É aquela impressão ou até aquela certeza de que o dinheiro é algo escasso, algo limitado, ou que ele vai acabar. Então, muitas vezes o que é que a gente pensa? Assim, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou tirar de alguém, né? Porque a gente pensa que o dinheiro está no mundo de uma forma limitada, porque se eu ganhar mais, eu vou tirar de alguém. Então, eu me limito de alguma forma inconsciente o meu ganho financeiro para que eu ganhe mais, para que eu tenha mais, para que eu tenha mais prosperidade. E quando eu falo aqui em ter mais, que fique bem claro que não é aquele ter do ponto de vista de a gente sair desperdiçando, mas para que todos nós tenhamos uma vida financeira próspera, né? Que todos nós temos esse direito de ter uma vida financeira equilibrada, para que a gente não fique aqui naquela agonia de ter só o mínimo para sobreviver, e olhe lá, né? Então, a gente tem esse pensamento, muitas vezes, da escassez, né? De que não tem para todo mundo. Então, isso também, quando a gente tem esse pensamento de que não tem para todo mundo, a gente pode gerar em nós um sentimento de que eu não vou avançar, porque se eu avançar, eu vou tirar do outro. Ou tem aquele pensamento, eu vou tirar do outro, porque senão não tem para mim. Né? Então, a gente vê muitas dessas relações de trabalho que tem muita essa coisa, né? De que se o outro crescer, não vai ter espaço para mim, e que se fulano... Né? Então, assim, a gente vê muito entre empresários, entre colegas de trabalho, é esse pensamento de escassez, né? De que não tem espaço para todo mundo. Óbvio que o primeiro lugar, o topo, não tem para todo mundo. Mas será que todas as pessoas querem o mesmo que a gente quer? Né? Então, se a gente olhar também os espaços, os trabalhos como algo escasso, realmente vai ser. Né? Então, também é mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa visão. E essa visão é mudada a partir das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. Então, a nossa visão de mundo é formada por essas crenças, né? Então, se eu penso que realmente o dinheiro é algo escasso, que as oportunidades são escassas, né? A minha realidade vai ser essa. E também tem a questão da outra crença, da outra grande crença, né? Que é o dinheiro sujo. Que é a gente olhar o dinheiro como algo ruim. Então, a gente tem um certo repúdio, porque se eu ganhar muito dinheiro, eu não vou ser uma pessoa espiritualizada, que se eu ganhar muito dinheiro, o que é que vão achar de mim? Vão achar que eu sou uma pessoa mesquinha, né? Dinheiro, quem pensa em dinheiro são pessoas mesquinhas, são pessoas desonestas. E por aí vai, um monte de frases que nós ouvimos e repetimos sobre isso. E o sofrimento, que essa é uma que todos nós temos, principalmente os brasileiros, que é muita luta, muita batalha, aquele esforço enorme para conseguir as coisas. Porque a gente tem essa crença realmente de que pra gente, até pelo nosso passado, né? De que pra gente conseguir as coisas, a gente tem que fazer muito esforço, a gente tem que dar duro, a gente tem que lutar. Não tô dizendo aqui que a gente não precisa se dedicar, né? Então, tem uma diferença, né? Entre dedicação e esforço, né? Esforço é quando você tem que abdicar da sua vida pessoal, quando você tem que abdicar de si mesmo, né? Abdicar daquilo que você gosta de fazer. Então, muitas vezes a gente acha que a gente só pode ganhar dinheiro com coisas que não nos traz felicidade, né? Então, a gente deixa de... Quantas pessoas já deixaram de fazer... De entrar em carreiras, né? Que são ditas como carreiras que não dão dinheiro. Porque elas acreditavam que não podiam viver de algo que elas gostam de fazer. De um sonho. Né? E quantas pessoas estão frustradas, infelizes em carreiras que aparentemente dão dinheiro. E estão lá trabalhando em algo que não gosta. Simplesmente porque aquilo é aquela carreira que dá dinheiro, né? Entre aspas. Então, a gente tem que... Como é que a gente olha para isso, né? Então, nós mesmos podemos nos perceber, né? Tem vários exercícios de autoconhecimento que a gente pode olhar para isso, a gente se perceber, olhar para nossa infância, olhar como é que foi essa relação com o dinheiro na nossa família, para que a gente possa perceber isso, né? E também tem várias técnicas, né? Eu trabalho com Theta Healing, que é uma técnica que a gente consegue ver quais são as crenças que estão por trás de algumas resistências, né? Então, eu costumo juntar o coaching com o Theta Healing, porque a gente começa a estabelecer metas, começa a fazer um trabalho com as finanças, e daí a gente começa a perceber um monte de crenças que estão ali por trás. E daí a gente vai para o Theta Healing, começa a desbloquear essas crenças para que a gente possa avançar no processo de coaching, né? Então é muito bacana a gente poder ter essa oportunidade de olhar para si mesmo, olhar para nossas crenças, olhar para esse nosso autoconhecimento, porque a gente consegue avançar muito mais, né? E é legal que quando a gente trabalha as crenças em nós, a gente vai desbloqueando isso em nós, a gente também ajuda nossos filhos, né? Pra quem tem filho. Isso é muito bom, porque a gente passa a ter uma visão de mundo diferente. E essa visão de mundo a gente já passa pra eles de uma forma mais limpa, né? De uma forma mais clara. E isso é muito bom. Bom, Elaine, muito obrigada. Espero que tenha ajudado, que tenha contribuído pra vocês. Eu tô à disposição pra tirar dúvidas, pra gente conversar mais sobre esse assunto. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
Muito bacana a conversa hoje, não é verdade? Você já havia pensado sobre isso? Em como a forma que a gente encara as finanças está diretamente relacionada aos nossos resultados? Como isso é sutil, né? E assim, realmente o processo de autodescoberta, ele é fundamental nisso. E é como eu sempre digo, processo de autodescoberta a gente só começa. né? A gente só começa, porque é realmente alguma coisa que você vai tirando as camadas. E na medida que você vai se conhecendo, você vai descobrindo mais coisas sobre você. E aí você vai superando aquilo que te impede de alcançar os seus resultados, né? Então, esse foi o áudio de hoje e eu vejo você no próximo. Até lá!